Nós estamos vendo que na nossa Mishnah fala que a pessoa que assume o jugo da Torá, ele fica, se tira de cima dele o jugo do reinado e o jugo do trabalho, não somente Hashem de fato tira de cima dessa pessoa, mas nós vimos que nós temos a obrigação de tirar também de cima dessa pessoa. Então nós vimos que a Gemara conta, e a Gemara fala isso como lei, que os impostos para pessoas que estudam Torá e que se dedicam de fato dia e noite é nulo. São exemplos de impostos. Tem mais uma coisa também, antes, obviamente, importante lembrar que não é qualquer um também que pode entrar nessa isenção. A Gemara fala de uma forma muito clara. Nós estamos falando aqui de Talmidei Chachamim, pessoas que de fato são sábios, que estudam Torá o tempo todo. São pessoas que a vida material para eles não existe. Eles não querem saber de nada além de sentar e estudar Torá, ensinar Torá. E esse conceito, conforme a Gemara chama, é Torató Umanutó. A profissão da pessoa é a Torá. E ainda por cima, os legisladores trazem que, conforme todas as definições que a Gemara está dizendo do que é considerado um Talmid Chacham para esses efeitos, a pergunta é se nós temos algum representante único que de fato tem essa isenção. A Gemara fala não somente quando se trata de Ol Malchut, não somente quando se trata do jugo do reinado, quer dizer, os impostos que ele vai ter isenção, mas também em Ol Derech Eretz, quanto a trabalho, também nós facilitamos a vida de uma pessoa que se dedica para o estudo da Torá. E a Gemara ela traz que quando um sábio tem alguma coisa para vender, ele tem preferência. Se bloqueia o mercado, ele é o primeiro que tem o direito de vender aquilo. Depois que ele terminar de vender, aí todo mundo pode também vender e fazer a concorrência. Mas, logicamente, que isso é somente para uma pessoa que, de fato, a vida dele é Torá, o comportamento dele é conforme a Torá, ele tem boas virtudes, uma pessoa, de fato, completamente especial. Essa obrigação que nós temos de facilitar para esse sábio, nós aprendemos da Torá. Quando a Torá fala sobre a ordem de construção do tabernáculo, do Mishkan e dos seus utensílios, a Torá o tempo todo fala no singular. Você vai fazer uma mesa, você vai fazer a menorá, você vai fazer... Quando fala sobre o Aron, a arca, onde ficavam guardadas as tábuas, a Torá diz, Asu Aron Atzeishitim, e farão, no plural, e farão uma arca, uma caixa, para poder colocar as duas tábuas guardadas dentro. Pergunta nossos sábios, por que está escrito Veassu no plural e não Veassita e Fará, como está escrito nas demais peças do Mishkan? Dizem nossos sábios, daqui nós aprendemos que quando se trata de Torá, todos devem participar em fazer a caixa que se guarda a Torá. Ou seja, que todos têm a obrigação de alguma forma participar das pessoas que se dedicam para o estudo da Torá o tempo todo. E, mesmo que nós vemos no próprio Pirkei Avot, em outros lugares, que mesmo as pessoas que estudam Torá o dia inteiro também precisam fazer um certo esforço mínimo para sustentar suas famílias. E como nós vemos de Tanaim, Amoraim e grandes mestres de todas as gerações que trabalhavam, Seroram, Bamurashi, etc., que tinham um trabalho também, mas de qualquer forma, nós temos que, de alguma forma, tentar facilitar. E Hashem também vai ajudar e facilitar para esses sábios. Então, eles vão trabalhar, mas trabalhando pouquinho já vai dar o sustento necessário para eles poderem estudar no resto do tempo só Torá. Igual o Rashi. Rashi escreveu uma obra-prima que hoje em dia as pessoas não têm tempo para escrever. E ele tinha tempo, por mais que ele tinha um vinhedo, ele fabricava vinhos. E mesmo assim, pelo jeito, ele tinha um pouco tempo, muito sucesso em fabricar vinhos e vender vinhos, e assim ele podia sentar no resto do tempo e estudar bastante Torá e produzir a maravilhosa obra que ele nos deixou. Nós vimos sobre a palavra Ol Torá, está escrito aqui, todo aquele que carrega sobre si o jugo da Torá. E nós perguntamos já, o que quer dizer jugo da Torá? O jugo parece uma coisa pesada, uma coisa que incomoda. Então nós vimos já anteriormente, se a Torá é algo que alegra o coração daquele que estuda, como o próprio Teilim fala, Pipudei Hashem Yisharim Samchei Leves, alegra o coração. Então o que é Ol? Então nós vimos que para a pessoa poder começar a estudar a Torá, a natureza do ser humano é não querer estudar. Então ele precisa se forçar muito, é uma coisa que exige uma dedicação muito grande para ele se sentar a estudar. E depois que ele senta para estudar também, a Torá não é um livro que você abre e lê como um gibi, precisa entender, precisa usar o intelecto, é difícil. Então por isso é chamado Ol. Mas, um dos comentaristas aqui traz uma outra explicação, o livro Mikvei Israel traz uma explicação muito interessante que quer dizer Ol Torá na nossa Mishnah. Não estamos falando da pessoa que carrega a Torá em si, mas sim aquela pessoa que carrega o jugo daquelas pessoas que estudam Torá. Ou seja, a Mishnah está falando sobre as pessoas que colaboram e ajudam as pessoas que estudam Torá. Nesse conceito, nós estamos agora, você tem que usar isenção fiscal, precisa ajudar ele no trabalho dele. Então, toda aquela pessoa, como diz a Mishnah, Kola mekabel atzmo ol Torah, toda aquela pessoa que assume sobre si o jugo da Torá, ou seja, toda aquela pessoa que assume sobre si o jugo daqueles que estudam Torá, e ele quer ajudar, ele quer ter parte, eu não tenho tempo para estudar Torá o tempo todo. Olha só que legal, aquela pessoa lá tem força de vontade para estudar Torá o tempo todo, ele tem tempo para estudar, ele tem cabeça para estudar, que seja, o que for. Eu quero ter uma participação nesse estudo maravilhoso dele, então o que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele, ajudar no Derech Eretz, vou ajudar no trabalho dele, ele precisa se sustentar. Então ele vai estudar a Torá e eu vou ajudar a sustentar ele. Então toda essa pessoa que faz isso, então por um lado é Ol, é um jugo, agora eu tenho que sustentar não só a minha família, mas sustentar a família daquele sujeito que senta e estuda a Torá o dia inteiro. Então vem a Mishnah e fala, não se preocupa. Você acha que é um jugo? Deus vai tirar de cima de você o jugo do reinado e o jugo do trabalho. Você vai ver como o teu trabalho vai ficar mais fácil, você vai ver como você vai ter menos impostos para pagar e assim por diante. Você vai ter menos dificuldades no seu trabalho graças ao fato que você está assumindo o jugo de alguém que estuda a Torá. E por outro lado, aquele que joga de cima de si o jugo da Torá, ou seja, uma pessoa que tem possibilidade de ajudar uma pessoa que estuda a Torá e não vai pesar muito para ele, ele tem como ajudar, mas mesmo assim ele não está nem aí com o estudo da Torá, para ele tanto faz, ele despreza o estudo da Torá e portanto ele não está nem aí em ajudar essa pessoa que estuda a Torá. Então vem a Mishnah e fala, olha, saiba que essa pessoa, o final dela é... Se essa pessoa não quer dar o dinheiro para estudo da Torá, com ela que não vai ficar esse dinheiro é para sair. Ele pode usar para o bem, ele pode acabar tendo que usar para o mal. Então é ele que define. Se ele quer usar e ajudar os sábios, então ótimo. Vão tirar dele impostos, vão tirar dele o trabalho pesado. Se ele não quer ajudar as pessoas que estudam Torá porque ele acha que isso não faz diferença para ele, ele dá pouca importância, então nesse caso o dinheiro que ele iria dar para a Torá, Deus vai canalizar para outras coisas, vão ter impostos, vão ter duplicatas, vai ter trabalho redobrado e assim por diante. Então obviamente a lição da Mishnah é que compensa mais para nós canalizarmos o nosso dinheiro, quando nós temos alguma coisa a mais, canalizar esse dinheiro para coisas boas, para coisas positivas, para Torá, e aí com certeza Deus vai ajudar cada um naquilo que ele faz.